Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou conversando aqui com essa pessoa extremamente competente, com as duas, né? Que é a doutora Mariana e a doutora Maíra. A gente está falando aqui desse núcleo Calmamente lá da Caixa de Assistência dos Advogados, esse projeto inovador aqui para a nossa Caixa de Assistência, para a OAB, para os advogados aqui de Minas Gerais, e que sirva de exemplo, né, como eu falei no final do primeiro bloco, para o resto do Brasil. Ô Mariana, eu queria entrar agora no assunto das mulheres. Eu acho que é fundamental isso, assim, a mulher advogada. A gente estava falando isso hoje no trabalho também. Como existe essa cultura ainda, né, de violência contra as mulheres, né? Violência em todos os sentidos, né? Quando a gente fala em violência, as pessoas acham que é só violência física, mas não é. Os assédios, assédio moral, sexual, todo esse empenho, né, masculino, cultural, de uma sociedade que está em transformação, mas nesse quesito ela anda tão devagar, e as pessoas vão repetindo esse tipo de comportamento. O Calmamente também traz essa leitura com relação às mulheres?
Com certeza. O Calmamente hoje integra também um novo projeto da Caixa, que é o ABCA por Elas. Criamos esse projeto agora no mês da advocacia, no qual é um projeto que vem dar amparo para todas as advogadas mineiras e, nos casos necessários, até as mulheres de toda da sociedade. Então, nos casos das mais diversas violências, desde a violência física, que é a que a gente mais fala, que todo mundo conhece, mas a questão da violência moral, a violência psicológica que foi, né, normatizada agora, a legislação punitiva, a questão da violência política. Então, o Núcleo Calmamente já vinha trabalhando com essas pautas. A advogada que se enquadrasse nessas questões de violência já estavam sendo atendidas pelo Calmamente, mas agora o Calmamente integra esse projeto OAB por Elas. Então, tem um canal de ouvidoria. A advogada fez o contato conosco, sofreu uma violência, foi de gênero, uma violência de várias formas, vai ser encaminhado para o Calmamente, que vai dar esse atendimento, e já temos casos lá na Caixa, através do Núcleo Sendo Cuidado.
Maíra, esse é um assunto, não é nem espinhoso, né? Porque culturalmente esse tipo de violência já acontece, né? Eu percebo que existe hoje um alerta maior, né? Uhum. Mas também a população já aumentou, as pessoas estão mais vaidosas, né? E a gente tem hoje um empoderamento, se a gente pode dizer assim, um empoderamento da ignorância, né? E isso traz o empoderamento da ignorância, traz todos esses contextos, todos esses arquétipos na psicologia fala, tem essas nomenclaturas, né? Traz esses elementos assim, da figura humana. Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente traz isso para que a mulher consiga se autoproteger? E eu conversando com o Arley Belo, né? Ontem, nós gravamos ontem, e ele escreveu O Labirinto do Cravo, e nós conversamos sobre a cultura do narcisismo, né? Falamos sobre isso. A pessoa que está dentro da violência não percebe que está dentro da violência, às vezes, porque o narcisista, ele é manipulador e tal. Então, pensar nesse contexto da violência é muito importante, e principalmente para quem é da área do direito, pois as mulheres advogadas e já sofre várias violências, a gente vê nos tribunais aí, né? Uhum. Às vezes não são respeitadas. Hoje tinha uma engenheira amiga, estou até floreando bastante a pergunta, porque a gente vai ouvindo as coisas e vai reproduzindo. Uma engenheira amiga minha, ela falou, ser mulher, trabalhar nas corporações, nas grandes empresas, é muito difícil, porque as pessoas não aceitam as nossas ordens, não aceitam que a gente é chefe, que a gente vai fazer, falar alguma coisa, a gente cobra um relatório, a pessoa não faz. Então, esse é um tipo de violência, mas você tem vários outros tipos de violência, como a violência sexual, a violência, o assédio moral, o assédio sexual, e aí, por aí vai. Esse tipo de sofrimento no campo do direito também não é diferente. E como é que a mulher advogada precisa se olhar? Como é que ela precisa se enxergar? E como é que ela trabalha isso na sua na sua personalidade e como é que ela pode buscar ajuda no núcleo. A pergunta, assim, foi uma revista que vale uma tese, né?
Sim, vou tentar abarcar aí o máximo possível, né, dos aspectos. Primeiro, ela tem que se conscientizar, né, de que ela está numa relação, no mínimo, ali, minimamente, que já tem alguns elementos, né, que estão levando ela a algum tipo de sofrimento. Então, geralmente, relações tóxicas e relações abusivas. Eu falo assim, isso porque se ela não tiver essa consciência ou se alguém não puder auxiliá-la nesse movimento, dificilmente ela vai achar que pode recorrer a alguém, né? Dificilmente ela vai ter ali uma visão fora daquela relação como algo que uma possibilidade boa, né? Que pode se abrir para ela. Muitas eu percebo que, apesar de terem uma independência financeira, às vezes têm uma dependência emocional muito grande. E isso dificulta ainda mais essa mulher buscar ajuda. Porque ela está é como se aquele casal vivesse uma certa dinâmica de amor patológico, né, no qual ela cria um estado de dependência e codependência. Então, romper com isso também não é uma coisa muito simples, né? Mas, por exemplo, alguns sinais, eu acho que a gente já pode começar a falar aqui, e a mulher, né, em casa, no relacionamento ali, não só com o marido, né, eu acho bom frisar isso também, isso em qualquer contexto, né, no qual a mulher pode ser colocada numa posição, né, inferior a um homem. Né? Então, em caso de hierarquias, aí a gente também tem que ficar de olho nisso, uma relação do chefe do trabalho com a sua funcionária, né? Como que a mulher pode perceber ali que ela está sendo vítima? Né? Eu acho que talvez seja interessante pensar um pouco nessa lógica. Se há algum controle, alguma espécie de controle da sua liberdade, né? Ou seja, a mulher começa a ser impedida De usar determinada roupa, de sair com as amigas, de, às vezes até de ir na casa da família, né? Então, essas características aí seriam traços no homem, né? De tendência a exercer controle, tendência a limitar muito o comportamento da mulher, a criticá-la, né? Às vezes tentando colocá-la numa posição de rebaixamento, de humilhação. Né? E aí vai entrando várias categorias que são essas que a gente está falando de tipos de violência. Então, se o namorado quebra o celular da namorada, se ele tenta bater nela no carro dela, isso já entra na violência patrimonial. Né? Se a gente fala de ofensas, xingamentos, a gente está falando de humilhação psicológica. Né? Então, mas às vezes a mulher pode vivenciar numa mesma relação todos esses tipos de violência.
E ela tem bem característico do narcisista, sim.
Sim, é muito. Tem vários estudos, né, que trazem que num relacionamento, um homem, né, que busca um relacionamento e ele tem um componente narcisista, egocentrista, né, mais de um nível patológico, ele vai buscar justamente uma mulher com características opostas, né? Para mulheres que vão reforçar aquele tipo de comportamento. Então, geralmente, são mulheres que têm uma autoestima fragilizada, que às vezes já vem de um ambiente familiar no qual observou a mãe sendo vítima de agressão e de violência e tende a naturalizar aquele comportamento. Então, são vários atravessamentos aí, né?
É um desafio, né? E agora, especificamente para advogada, assim, o que o Calmamente trabalha nesse quesito? Porque às vezes as pessoas pensam que advogado não sofre violência, só violência. Assim,
sim.
Né? É até uma das coisas que nós falamos, né, Mariana? Que às vezes a pessoa assim, não é advogada, é super mulher, né? Mulher maravilha, é, não sofre violência. Às vezes, como é que é o acolhimento dessa mulher lá no núcleo com vocês, psicólogos?
A partir do momento que ela é incentivada, né, ou que ela se conscientiza da importância de buscar o núcleo, a gente tem esse primeiro momento, um contato muito, muito mais de acolhimento e de escuta do que de orientação. Né? Primeiro a gente visa oferecer um espaço para ela se sentir segura, né? Porque a segurança dela está muito abalada, geralmente. Até a questão da própria autoconfiança, né? Então, como que a gente pode pensar em auxiliá-la, né? Já partir para questões mais práticas sem antes ter esse cuidado, né? Então, a gente precisa deixar ela um pouco mais confortável, ela se sentir, né, protegida de uma certa forma, e aí a gente vai avançando com ela, mas isso depende muito também, o Betão, de cada pessoa, né? A gente não pode também propor algo que a pessoa às vezes não está pronta para tomar aquela decisão naquele momento. Uhum. Mas o nosso trabalho é demonstrar, né, quais os canais que ela tem acesso, que ela pode ter acesso, o disque denúncia, é uma coisa um pouco orientativa, psicoeducativa, porque ela precisa saber que tem uma rede de amparo. Uhum. Ela tem direito a essa rede, né? A Polícia Militar, eles têm um projeto de atendimento à violência doméstica, é mais específico esse trabalho deles, tem as delegacias das mulheres, né? E até a caixa de assistência, por exemplo, mulheres que se veem em situação, ela quer sair daquele relacionamento, mas ela não tem condições financeiras, por exemplo, de bancar um tempo ali de maneira independente. De repente ela vai recorrer aos auxílios da caixa, uhum. E a caixa vai entrar com esse amparo aí mais subsidial, digamos assim, né?
Te deixa muito feliz esse projeto? Principalmente assim, quando o Amparo dos Unidos, eu lembro que quando a gente conversava, você falava muito assim, ai, meu sonho fazer esse projeto.
Eu me sinto realizada, uhum. Me sinto grata, eu tenho que dizer minha gratidão aos meus pais, diretoria, por terem confiado nesse projeto, confiado que ia dar certo. Eu tenho que agradecer também os meus colaboradores, né, as psicólogas nós temos, assim, a gente sabe que é difícil, a carga que carrega, é muito difícil, mas me sinto realizada. E quando começamos a ver resultado, aí é um projeto novo, um bebê, né? Fez um ano.
Exatamente.
Agora ainda estamos começando a caminhar. Então a gente sempre tem que adaptar uma coisa ali ou aqui, mas eu tenho certeza que esse projeto vai vingar e a gente vai conseguir futuramente ter excelentes resultados. Já estamos tendo, a gente tem advogados e advogadas que agradecem, que, né, relatam, que dão,
né,
feedback muito prazeroso pra gente. Então, realmente, eu me sinto realizada e muito grata por ter conseguido implantar esse projeto na CEA. Ainda mais agora, com essa questão das mulheres, que sempre fui muito militante, uhum. Né, pra essa área de combate a todos os tipos de violência, enfrentamento, violência de gênero. E com o projeto OAB por Elas, que também veio a somar agora e caminhar conjuntamente, então me sinto realizada.
Coisa maravilhosa, gente. Quando começou esse projeto, eu conversava com a Mariana, né, na primeira entrevista que foi feita aqui com a Mariana, da Caixa, na época ela trouxe, nós começamos a conversar amistosamente, ela tinha isso, já falava sobre isso. Eu acho que é um exemplo, sim, para o Brasil inteiro, né? Vivenciar isso. Eu acho que quando se fala em saúde mental, a gente não pode brincar, e a gente está percebendo isso. Eu acho que a pandemia, sem querer romantizar, ela trouxe isso muito forte, né? Todo mundo percebeu que a casa está menor, que os filhos precisam de cuidado, de mais cuidados, que precisa de espaço de brincar, que a gente precisa conviver mais com as pessoas. Eu acho que esse núcleo tem esse viés também, né, Mariana? Eu acho que quando aparece a pandemia, você... agora, aí saiu na hora certa, né?
Saiu na hora certa. E isso realmente, mais uma vez, agradecer a diretoria, o presidente Luiz Cláudio, já está licenciado, mas quando eu cheguei, falei, a gente viu o resultado da pesquisa, ele falou assim, vambora, é agora. Uhum. Não demora, não. Uhum. Vai agora, tem que sair para amanhã.
Tem essa sensibilidade, eu acho isso interessante, né, ter essa sensibilidade.
Tem, realmente a gente começa a vivenciar. E a pandemia trouxe algo... trouxe muitas perdas para a gente de imediato, de forma muito rápida, muito séria. Quando começou a quarentena, aqueles primeiros 15 dias, todo mundo não sabia o que ia acontecer, todo mundo para dentro de casa, mas não pode ficar junto com quem é do grupo de risco. E aí, como que a gente vai fazer? Fecha escritório, fecha isso, fecha tribunal. Foi assim, foi turbulento, foi todo mundo muito novo. Não foram férias. Não foi um recesso prolongado. E as pessoas têm que comer, as pessoas têm que pagar as contas. E advogado, a maioria autônoma. Como que você faz com o tribunal fechado? Quantos escritórios? Né? A questão do home office é muito cruel também para a advocacia. Porque você fica home office, mas aí aqueles grandes escritórios, o escritório está com uma estrutura boa, começa a ver que aquele colaborador que estava ali, aquele advogado que ia para lá todos os dias, ficava ali, quando começou a ficar home office, olha, não preciso dele aqui.
Uhum.
Eu não preciso de que ele também saia da casa dele. Olha, ele está resolvendo tudo ali, ele deixa de ser um pouco importante ali.
Uhum.
Quantas demissões em grandes escritórios a gente acompanhou? E isso traz um abalo.
Sim.
Até para a pessoa ali que tem que desligar alguém, eu falo que eu sou péssima, eu não sirvo para desligar ninguém de nada. Imagina, você tem que pagar as contas. Seu escritório também perdeu cliente, é um monte de bois, mas você tem que cortar ali, você chegar e falar para aquela pessoa que tem família, às vezes não pode ter família, ela mesmo, mas ela tem os gás dela, ela tem a vida dela, ela tem a dignidade dela. Isso afeta a dignidade. E a pandemia afetou a dignidade da advocacia mineira tremendamente.
Uhum.
Isso trouxe esse abalo total psicológico. E ali tivemos que ter, né, a nossa diretoria. A pandemia não paramos, continuamos lá, tem serviço social, tem o AB Saúde, tem os meus escritórios, todo mundo home office, o meu escritório, como é que você vai fazer? Vou ter que arranjar uma forma de funcionar, um por vez, vai limpar, então foi muito desafiador, mas houve uma sensibilidade muito grande de toda a diretoria, liderada ali pelo Luiz Cláudio, de reconhecer que esse era o momento mesmo, que a gente cabia fazer o nosso trabalho e tinha que fazer esse trabalho.
Eu acho que tem um negócio interessante, a gente termina esse bloco, que é servir da área sindical. Tem um, aqui em Nova Lima tinha um sindicato, talvez o segundo sindicato mais forte do Brasil era daqui de Nova Lima, que era o Sindicato dos Mineiros. Né? E tinha, tem um documentário da década de 80 que aparece um senhor que chama José Militão, queria fazer uma homenagem a ele. Ele foi diretor do sindicato há muito tempo. E ia fazer uma homenagem à família dele, ao saudoso Militão. E ele, uma fala dele, perguntou para ele o que é o sindicato. Ele falou assim: o sindicato está para o trabalhador como o pai está para o filho. Se você não tem um pai dentro de casa, naquela época, um outro contexto também social, mas ele quis dizer assim: se você não tem a segurança, né, dentro de casa, de uma proteção, você está completamente desamparado. Isso é para isso que serve o sindicato. E como você veio da área sindical, você entra na caixa de assistência social com essa mesma olhar, sabe? Entendendo que a caixa de assistência é como se fosse um pai para o filho, uma situação de segurança para o advogado.
Conseguimos realmente trazer a figura da caixa como braço social da OAB. Nessa gestão, que foi muito importante, gratificante também para mim. Estou me sentindo muito realizada.
Estou vendo.
Mas a gente conseguiu trazer um trabalho conjunto da OAB e da Caixa, como já não se via há muito tempo.
Uhum.
E trabalhando conjuntamente a Caixa naquilo ali que cabia a ela, que é esse trabalho humanizado, essa parte mesmo do cuidado da saúde, do bem-estar, da advocacia. Então, realmente, conseguimos fazer toda essa parte assistencial, social, de cuidar da saúde e efetivar esse nosso papel de braço social da OAB. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu acho que vem realmente desse meu trabalho voltado ao sindicato, defesa dos direitos sociais, porque as pessoas imaginam que quando você fala que você é um advogado, a advocacia é uma profissão glamourosa, uma profissão de status, uma profissão de poder. Então, a maioria da sociedade imagina um advogado lá, é aquele cara poderoso, milionário. Só que a realidade da advocacia vem sendo o contrário.
Uhum.
E há muitos anos. Então, temos advogados que passam por todos os tipos de dificuldade financeira. São muitos advogados. Quantos advogados, principalmente os advogados mais velhos, em especial de interior, que a gente viu que eram poderosos, tinham bens, esse bem está de monta dilapidado, hoje perdeu. Então, assim, é uma realidade hoje. A advocacia passa por todas as mazelas, todas as dificuldades de qualquer indivíduo da sociedade geral. Então, realmente, a gente tem que ter um espaço que esse advogado que se encontra mais vulnerável, em dificuldade financeira, o advogado com acometimento de doença. A gente sabe que, nossa, quantos advogados... Gente, eu fico até assim, comovida de falar, assim... fica doente, pode ser o cara mais poderoso que existe. A doença tá aí. A questão do Covid mesmo. Quantos advogados perdemos? Eu queria até que homenagear a nossa conselheira Isabel Dourado, né, assim, homenagear da família dela, Adriana Dourado, uma querida. Isabel Dourado era uma pessoa radiante, né, à toa que o sobrenome é Dourado, sempre com um sorriso estampado, mas infelizmente perdemos em decorrência
da Covid.
Do Covid. Então foi uma doença que realmente tirou vidas, deixou sequelas, destruiu famílias. Então, realmente, a Caixa tinha que assumir o seu papel ali, ficar à frente ali e poder cuidar. A gente tem coisas que a gente não pode impedir, né? A gente tentou até a questão da vacinação, a gente conseguiu antecipar o acesso da gripe, fazer todas essas coisas. Impedir a doença a gente não pode impedir, mas isso foi possível de prevenção, de auxílio, de cuidado, de orientação que foi feito para toda a advocacia.
Isso é importantíssimo, gente. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo, e volto daqui a pouquinho, daqui um minutinho, com o segundo, com o último bloco do Cultura Geral, falando um pouco desse projeto tão legal, falando também da Caixa de Assistência dos Advogados, que realmente eu passei a admirar, passei a olhar, olhei com outros olhos, porque realmente é um braço social que faz uma diferença danada. E eu também fiz direito, eu sei que o sofrimento é muito grande, principalmente para quem trabalha no campo do direito, né? O sofrimento psicológico é muito forte. Então, isso é uma conquista, na realidade, de todos os advogados. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.